Ezequiel 44, versículo 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Vamos repetir? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Então, nessa caminhada que nós vamos fazer, quando a gente apanha ali a cruz, né, quando nós apanhamos a cruz, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho a Ele, todas as pessoas, criança, mulher, homem, rapaz, moça, menino, cachorro, tudo, menos os animais, né? Nós vamos, quando nós começamos a caminhar, quando nós apanhamos a cruz, eu volto a dizer, a gente começa a aprender com Ele o que está certo e o que está errado. O puro do impuro, o profano do santo. Aquilo que é santo, aquilo que não é santo. Aquilo que está certo, aquilo que não está certo. Então, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dificuldade, a cruz, ela simboliza essa dificuldade. A cruz, ela simboliza, quando a gente fala da cruz, sofrimento, ela simboliza um sofrimento. E qual o homem que passando por essa terra não sofre? Qual? E por que razão sofre? Deixa mais baixinho, né? Porque fica um barulhão lá. Não fica barulhão? Fica. Desliga ele para nós aí, filho. Isso, tá bom. De jeito ficou bom. Ficou bom porque desligou, né? Só se ficar bem baixinho mesmo. Porque senão fica um barulhão na cabeça ali da. Né? Principalmente quem está lá embaixo. Amém. Vamos torcer para a gente não sentir tanta falta do ventilador, certo? A ideia foi boa, mas. É que nós estamos acabando de falar, né? Nós estamos acabando de falar, né? O certo do errado, o santo do profano, o puro do impuro, né? O justo do injusto e assim por diante. Aí eu pergunto a vocês, qual é a pessoa que passando por essa terra não tem esse problema? Qual é? Imagina, qual é? Pensa em alguém que passe por essa terra e que não passe, que não tenha esse problema que nós estamos acabando de falar. Qual é a razão do nosso sofrimento? Vocês, imagine, nós sofreríamos se não fosse isso. Mas isso é interessante, que foi decretado lá em Gênesis, lá no começo, na queda do homem. Quando Deus disse, por causa disso, porque vocês escolheram o conhecimento do bem e do mal. Então nós hoje somos conhecedores do bem e do mal. O que é que nos falta? Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornamos um com ela. Então aqui tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui tem uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma semente disso. Então a natureza nossa é assim. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nasceu dentro de nós uma árvorezinha do conhecimento do bem e do mal. Então nós conhecemos o bem e o mal. Muita gente fala assim, mas se nós conhecemos o bem e o mal, Nós conhecemos, mas nós não sabemos separar. Nós não sabemos a hora que é um e a hora que é o outro. Nós não temos entendimento. Eu tenho certeza que se nós fôssemos aqui fazer uma enquete aqui e apurar, nós iríamos... Quem venceria? Os que queriam o ventilador ligado ou os que queriam o ventilador desligado? Pode ter certeza que quando falou desliga, muitas cabeças aí pensou assim: eu não devia desligar, estava tão bom. Outros pensavam: devia desligar, né? Então tudo que acontece é assim. Numa casa, Jesus disse: olha, numa casa não vai ter 100% de um lado, não vai, tá certo? É só a gente surgir, um problema. Porque às vezes a gente pensa que está todo mundo do mesmo lado. Mas isso enquanto não acontece. Quando acontece o problema, você vai ver que nem todos estão do mesmo lado. Tá certo? Deu para entender, Priscila? Então, o nosso sofrimento, gente, o nosso sofrimento é exatamente isso: aprender a separar uma coisa da outra. Estou vendo para a Dilamar aqui, né, o quanto a Dilamar não tem sofrido nesses últimos dias. É porque ela está lá no Parque Oeste. Resolveu lá, irmã? Resolveu ainda não. Quer dizer, aqui ainda vai dar muito pano para a manga, né? Quantas pessoas não estão sofrendo ali, né? Quanta dificuldade vocês não têm passado, noite sem dormir, né? E etc. Não, né? Pois é.
E um homem falou da mesma forma. Aí você vê o desespero daquelas pessoas. Elas não conhecem a Deus, né? Elas dão a vida por aquilo ali.
Então veja bem. Aí a gente pergunta: quem está certo? A dona do Parque Oeste? O Parque Oeste? A polícia? O prefeito? O governador? As pessoas que invadiram lá, quem que está certo? Quem que está certo? Se vocês souberem para mim, me dizer quem está certo, eu dou um doce. Amém? Dou um doce. Recheado. Concorda, Palmeira? Quem que está certo? Tem alguém em sã consciência que possa dizer isso? Não tem. Então existem milhões de casos. E a gente, nós estamos no meio de tudo. Volta e meia acontece uma coisa. Dentro de casa, qualquer lugar, no trabalho, etc, etc, etc. Em que? Surge o problema, surge a coisa, surge a necessidade de fazer a opção. E o interessante é o seguinte, é que se você errar, Silei, que é muito comum, né? Muito fácil. E se você errar, se a gente errar, a gente sofre. Nós sofremos. Então, a salvação nossa, a maneira com que Deus quer, fez para poder nos salvar, é isso. Aliviar o nosso sofrimento, aliviar a carga, aliviar o peso, evitando o nosso sofrimento. De que forma? Fazendo-nos, abrindo os nossos olhos para aquilo que a gente deve fazer. Ou seja, o justo, né? o santo do profano. Separar o santo do profano e o que mais? O puro do impuro. Então, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensar. E Deus será convosco. Mas não é fácil. Ficar do lado certo não é fácil. A justiça nossa, eu até estava conversando hoje com o Robson, eles não chegaram ainda não? Será que ainda estão perdidos por lá ainda? Então, eu estava conversando com eles lá, a Priscila e o Robson, mostrando exatamente esse lado. A nossa justiça, é uma coisa forte demais. É um problema sério na nossa vida. A nossa opinião, a nossa justiça, o nosso eu, é muito forte, é muito resistente. E a gente fica sem saber o que está certo e o que está errado. Bom, quando a pessoa se dispõe e reconhece que precisa de Deus, então ela vai submeter a Deus, ela vai dizer: Senhor, dirige, ensina. Porque eu não sei se está certo. Tudo, gente, tudo que vocês pensarem. Não imagina, olha, o fato de a gente pegar uma Bíblia e pregar aqui, não quer dizer que está certo, não. Uma música que a gente canta, que a gente faz, não quer dizer que está certo, não. Né? Todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, pode estar entre o santo e o profano. Pode estar entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, puro e impuro, e assim vai indo. Então, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Amém? Para não fazer confusão. É preciso ter muito cuidado para não vestir o santo com a roupa errada. Imaginar que aquilo é certo. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu estou usando uma Bíblia reserva. A minha Bíblia reserva, porque a minha Bíblia, com a minha concordância, eu deixei ela em algum lugar. Isso, lembra meu nome? Não está? Está não. Só se alguém pegou aqui. Amém. Quem achou está em boas mãos, né? Está em algum lugar, importante. Amém. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações. Você vai ler para mim, por favor, filha?
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Então, o que está dizendo aqui? Está chamando a nossa atenção exatamente para isso, para essa coisa que ele está falando aqui, falando para a gente aqui, ó. Não dorme, não dorme. Você não é da noite, você é do dia. Presta atenção, vigia, vigia, presta atenção. Vigia, ora, né? Fica atento. Por quê? Porque para que o dia do Senhor não venha sobre você como a dor do parto. Porque é o seguinte, a gente está indo muito bem, está tudo dando certo, está tudo muito bom. A coisa está acontecendo. Lembra quando nós falamos, quem leu aquele, o livro Dia do Senhor? A gente foi falado lá, explicando lá. Explicando o quê? Que o dia do Senhor pode vir qualquer hora para a gente. E acabou, não é assim? Então, o que é isso? É que de repente, Deus vai julgar. A igreja não está sendo julgada agora? Está certo? Então, nós podemos caminhar até aqui e Deus julgar. Aí depois eu caminho mais um pouquinho e Deus torna a julgar. Aí eu caminho mais um pouco e Deus torna a julgar. E o meu caminho vai sendo aperfeiçoado. Eu vou sendo santificado, eu vou crescendo. Então, aqui eu era uma coisa, aqui eu sou melhor, aqui mais ainda. Então, o caminho do cristão é como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Mas como que eu vou me aperfeiçoar? Por acaso você não é provado na primeira série? Você não é provado na segunda série? Você não é provado, né, testado na terceira, na quarta, na quinta? Para que você é testado? Para que você é provado? Para você seguir em frente. Deus fez apóstolos, profetas e mestres, etc. Mas ele treinou, ele discipulou as pessoas para passar as pessoas para frente, né? Lá a escritura fala, já era para você ser mestre. Por que que você não é mestre ainda? Já era para você ser isto, não é? Porque foi reprovado. E por que foi reprovado? Porque veio a aprovação, veio o teste e não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Porque não vigiou, né? Porque não observou, porque ficou deitado, porque não é assim na escola, não é assim. A criança, o menino, o rapaz, seja lá quem for, que prepara, que se prepara, que estuda, e que cuida melhor, não passa, e o outro não fica para trás. Amém? O que nós estamos dizendo? É que a igreja tem esse problema sério. É que a igreja, a gente, né? Deus vem, fala, abre os olhos. Aí quando chega na segunda-feira, está todo mundo fazendo as coisas do mesmo jeito. Está todo mundo repetindo os mesmos defeitos. Se nós não pararmos, ele fala, vigia, ora, presta atenção, você é filho da luz. Se Deus falou alguma coisa para você, você não corrigiu nada, não mudou nada. Amém? Aí o que acontece? A mulher sabe a hora que vem a dor do parto? Não. Ela não sabe a hora que vem a dor do parto. Mas ela se preparou. O que que ela fez? Meu Darel, tá? Meu Darel. Mas é porque eu estou gritando. É porque eu estou gritando, Paulo. É para me falar mais baixo. Né? Então, a mulher se preparou. Como que ela se preparou? Hã? Fez plano de saúde. O enxoval. Bordou, etc. Passou ferro. Tem um bicho andando aqui ou não? Passou ferro na roupinha, dobrou, ajeitou, etc. Comprou, né, cobertorzinho, e arrumou outro direitinho, talco, né, não sei o que, para poder enrolar a barriga do neném. Deixou tudo prontinho. Deixou tudo pronto, tudo arrumado. Aí quando o neném nasceu, quando veio a dor de parto, ela sabia o que tinha que fazer. Ela preocupou somente em arrumar, ajeitar ali, passar uma água no cabelo, né, uma coisa assim, certo? Estou pronta para ir para o hospital. Pega a mala aí, a mala está pronta. Certo, Dani? A mala está pronta. Então passa a mão na mala e leva embora. Mas vocês já pensaram? Se vem a dor do parto, e a dor do parto espera? Por acaso a dor do parto espera? Tem como você falar, peraí, deixa eu, né, ainda vou comprar um negocinho, você não leva mal não. Não, a dor do parto não espera, gente. É isso que Deus está dizendo. Quando vem o problema, você precisa saber o que é certo e o que é errado. Amém? Quando vem a coisa, quando a coisa vai acontecer ou aconteceu, você já precisa saber o que está certo e o que está errado. Aí é hora de correr. E a hora de ficar perturbado. Aí é a hora de não saber o que faz. Aí é a hora de entrar em depressão. Aí é a hora de ficar feito doido, correndo para cá e para lá, e liga para um, e liga para outro, e liga para outro. E é pior. É pior. Porque você liga, normalmente você vai ligar exatamente para quem você não devia ligar. E o conselho vem um conselho errado. E a opinião vem a opinião errada. E a coisa vem errada. E você come aquilo. Está certo? E foi reprovado. Cresceu. Prosperou na graça, no conhecimento? Não. Atingiu a estatura do varão perfeito? A natureza divina? Aproximou da perfeição? Não, meus irmãos. Não, não. E eu pergunto a vocês, a igreja vai caminhar se não for desse jeito? Ela não vai caminhar. Aproximou? Não, não aproximou. Chegou a natureza continua a mesma. O conhecimento continua o mesmo. Ainda continua pecando nas mesmas coisas. A igreja continua pecando nas mesmas bobagens, nas mesmas coisas. É isso que Deus quer para nós? É? Não é. Não é isso que Deus quer para nós. Deus está dizendo aqui, olha. Então ele escreve aqui. Quando disserem a paz e segurança, você pensa que porque fulano está em paz e segurança, porque está tudo correndo bem para o lado dele, que ele não vai sofrer dor de parto? Você pensa, ele diz, olha, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como a dor de parto. Então, quem está tranquilo? Você está doente? Não. Você está deprimido? Não. Você está oprimido? Não. Você é cego? Não. Você está com dor de barriga? Não. Então, é hora de você aproveitar. Para quê? Está com pressão alta, né, dona Maura? Não, 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 não e não. Então o que você tem que fazer? Qual é a situação que nós estamos nela? Paz e segurança. Eu estou paz, estou seguro. Nessa hora, é a hora de nos prepararmos. Essa é a hora de se preparar. Não é a hora de folgar. Não é a hora de folgar. Que hora que você vai esperar para se preparar? Depois que vem a dor? Depois que vem a dor? Não. Depois que vem a dor, meu filho, aí agora é hospital. Aí é parteira. Na pior das hipóteses, é parteira. Concorda? Porque acabou. Vem a dor de parto, meu filho. Daí agora é a criança nasce, pô, acabou. É isso que Deus está falando para a gente. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender a quê? A edificar bem a nossa casa, a construir bem, a fazer bem as coisas, a nos prepararmos, a estarmos acordados, atentos. Quer dizer, por que que nós temos que estar acordados e atentos? Hã? Porque a gente sabe, tem certeza, que o vento vai soprar. Você tem certeza. Se você está ficando barriguda, você está sentindo que está ficando barriguda, você percebe que está crescendo a barriga. Não é, fez exame, não é, não tem bicho nenhum, não tem nada lá dentro. Vai nascer, vai nascer. Então, o que está lá dentro, vai, uma hora vai nascer. É isso que está falando, Silene. Concorda? Você tem certeza do que vai nascer. E ele não vai nascer sem uma coisinha chamada? Se não vier a dor de parto, vem a dor da anestesia, do bisturi, do enjoo, do vômito, de tudo aquilo que você, se você quiser tirar na marra, você tem que cortar a barriga. E vai sofrer mais. Quem já fez cesariana sabe. Mas o que Deus está falando é do natural, aquilo da coisa certa. O que eu estou falando para você, você está vendo a sua barriga crescer. Então a gente está vendo, dona Edilamar. Por exemplo, sabe que dia que eu entraria num negócio desse? Nunca, porque eu sei que vai dar problema. Eu sei que eu vou sofrer muito, eu sei que vai ter muito problema, eu sei que vai ter muita dificuldade. É a questão, por exemplo, do comprar fiado. É a questão de fazer compromisso acima das suas possibilidades. É a questão de não aproveitar o tempo. Não aproveita o tempo. E assim por diante. Você está esperando o quê, meu filho? O vento soprar? A dor do parto? Você está esperando a dor do parto? Você está esperando o vento soprar? Não. A Bíblia diz o seguinte: olha, o sábio aproveita ciosamente o tempo. Ah, terminou o encontro? Primeira coisa que a gente pensa, o que é? Primeira coisa, os homens, vamos falar os homens, o que os homens pensam? Primeira coisa, terminou o encontro. Hã? Marcar a partida de futebol, não é não, Silêncio? Ainda bem, nem terminou ainda, já marca a partida de futebol. A tendência nossa é folgar. É marcar um passeio, um convívio, né? Um churrasco, etc. Folga, a gente folga. A gente não termina o encontro e fala, vamos marcar um jejum para o dia seguinte ao encontro. Mas não é uma boa não, viu gente? Eu falo para vocês que não é uma boa não. Não é uma boa não. Aí que nós deveríamos vigiar mais. Porque vocês concordam que daqui uns dias, vocês concordam que daqui para frente, daqui mais um dia, vai vir o quê? Hã? Vai vir o quê, Júnior? Pega o microfone. Como é que é?
É igual o senhor falou, depois que você ensina a matéria, vai vir a prova. Perseguição, vai vir vento, vai vir tentação.
Daqui mais um dia então, ou se já vai não esquecer, está acontecendo, se já não esquecer, estiver acontecendo, o que vai ter?
Vai ter as provas.
Prova, sabatina. Teste. Pronto. Teste, sabatina, prova. Quantos de nós estaremos preparado, quantos de nós pensou, quantos de nós ouviu o que Deus está falando. Eu estou, e aquilo está dentro do meu coração aqui, chamando a minha atenção todo dia, o quê? Existe uma preparação, isso aqui, ó. Se entrar por um ouvido, sair por outro, esse aqui precisa, e Deus está falando, olha, vocês precisam caminhar isso aqui, vocês passar por isso aqui. Amém? Concorda? É o Evangelho, isso é o Evangelho, é a espada, é tudo que foi explicado durante o encontro. Isso aí é o que o jovem tem que fazer. O que a jovem tem que fazer, o que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer, o que a igreja tem que fazer. Amém? E ele fala aqui o seguinte. Ela vai ler novamente ali um pedacinho que eu vou pedir. Versículo 6.
Mas não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação.
Como é que está na sua Bíblia? Aquisição da salvação. Deus nos destinou para... adquirir, né? Alcançar a salvação. Olha aí. Então, Deus, eu não posso dormir. Eu não posso folgar. Eu não posso descansar enquanto eu não tiver plena consciência, certeza da minha salvação. Tá certo? Então ele fala, olha, nós, infelizmente, nós não podemos dormir. Infelizmente, nós não podemos dormir. Estará sempre diante de nós. O certo? O justo e o injusto. Nós não podemos folgar. Não podemos folgar. Está bom demais hoje. Mas amanhã pode surgir logo de manhã uma coisa, um problema e que eu preciso resolver. Está certo? E esse problema... que eu preciso resolver, estará de um lado ou de outro. Se eu tomar a decisão certa, se eu fizer o juízo correto, eu sou aprovado. Se não, eu sou reprovado. Amém, gente? Amém? A igreja precisa ser edificada, constantemente edificada. Então nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Amém? Toca mais um pouquinho, filho. Fala mais.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Continua.
E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam.
Amém. Então, olha, eu estou admoestando vocês, estou falando, estou chamando a atenção de vocês, eu estou alertando a igreja exatamente por causa da minha função. E se eu não fizer isso, eu também vou ser provado, eu também vou ser testado, eu também vou ser chamado a atenção. Amém? Vamos ver aqui. Lê para mim, por favor, Pê. A partir do... No... Aqui, ó. Quer ver? Vede que ninguém... Veja bem. Vai lá. Versículo 15.
Vede que ninguém...
Não. Pode ser logo. Continua tudo.
E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo.
Peraí, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, lê. Um versículo só.
e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros.
Peraí, como é que você vai admoestar o desordeiro? Paulinho, como que você admoesta o desordeiro? Como que você admoesta o desordeiro, Júnior? O que é desordeiro, hein? O que é desordeiro? Hã?
Que promove a desordem.
É, promove desordem, faz coisa errada. Desordeiro, faz coisa errada, tá certo? Como que você admoesta o desordeiro? Hã? Pega o microfone, microfone.
Eu creio que é mostrando certo.
Mostrando que... certo. Como que você mostra o certo se você não sabe?
Se não sabe, nem se aquilo está fora da ordem. Se você não souber, se não tiver os olhos abertos.
Exatamente. Colocar em ordem. Se nós não sabemos, por que que tem tanta coisa errada no nosso meio? Por que que existe tanta coisa errada no nosso meio? Hã? Não, interessante é o seguinte, são nas mínimas coisas. Tem nas mínimas coisas. Tem tanta coisa errada, você não faz um cálculo. Bem? Mas muita coisa errada. Por que que existe? Vocês responderem outro doce. Por que que existe tanta coisa errada em nosso meio? Vamos ver. O Hermes que vai ganhar o doce.
Eu creio que é porque tem poucas pessoas para admoestar os desordeiros.
Ganhou o doce. Porque falta. Falta quem? Enxerga. Falta quem quer. É uma obrigação nossa, Silei, admoestar o desordeiro. É uma obrigação. Às vezes você passa e faz vista grossa. Faz vista grossa. Tá certo? Você pensa que você está certo? Às vezes você passa. Não é problema meu. Isso não é problema meu. Você pensa, você, mulher, principalmente as mulheres gostam assim, quando vira a esquina, aí começa a falar do que ela viu de errado. Tá certo? Porque se ela viu, ela tinha que admoestar, ela tinha que corrigir, ela tinha que orientar, tinha que chamar a atenção. É obrigação nossa, não é favor que nós estamos fazendo, não. Bem? Mas se a pessoa não sabe o que está certo e o que está errado, ela pode, tem como admoestar? Se ela não sabe o que está certo e o que está errado, ela pode chamar a atenção? Ela não sabe? Então ela precisa treinar. Ela precisa esforçar, ela precisa saber, ela precisa entender o seguinte, porque é um mandamento de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de chegar e sentar lá no fundo e deixar o pau cair a folha. Nós não podemos nos dar ao luxo de assistir uma reunião e passar 5, 10 reuniões sem vir aqui. Uai, se eu chegar aqui, se eu passar 10 reuniões, 15 reuniões sem vir aqui, quando eu chegar aqui, se eu não deixei com ninguém, se eu não orientei ninguém, se eu não chamei a atenção de ninguém, se eu não disse, lei, fulano, bertano, cicano, olha aqui direitinho, vocês vão ter que fazer isso e isso aqui, ó, Valmer, você faz isso, só se lei, né? Se eu não chegar e dizer, se lei, ó, vocês dois aqui, toma conta comigo, eu estou indo, toma chave. A hora que eu chegar, eu vou cobrar de quem? Não é assim? Aí eu cheguei, se lei, você mudou de lugar, você absorveu quem que estava, arrumou e aprontou, etc. Quem que vai prestar conta? É você. Você que vai prestar conta. É obrigação nossa admoestar. Por isso que a escritura, a gente passa por cima da escritura e não entende o quanto é importante. Tanta coisa errada. Agora vai chamar a atenção. Vai admoestar. Você vê se é fácil. Não é fácil, não. Por quê? Aquele que está sendo admoestado, aquele que está sendo corrigido, normalmente não admite. Então eu preciso ter autoridade para fazer isso. Eu preciso buscar, eu preciso ter sabedoria. Então, por isso é que eu tenho que me treinar. Eu tenho que buscar a Deus, porque eu sei que quando eu for chamar a atenção, eu preciso ter autoridade para chamar a atenção. Daí vem um versículo. Eu quero tirar o cisco que está no olho do outro, quando no meu olho está atrás. Eu não posso. Aí eu faço vista grossa, por quê? Eu vou chamar a atenção de uma pessoa quando eu... O cisco está no meu olho? Amém, gente? Então, ó, quem quer diminuir a distância? Quem quer chegar mais perto de Deus? Quem? Quem quer santificar? Quem quer se aperfeiçoar? Amém? Então você, minha filha, você novinha que vai para a escola. Chega lá, você tem uma colega. Você tem uma menina lá, uma colega. E você às vezes fica com vontade de chamar a atenção dela. Porque ela está fazendo uma coisa que é reprovável. Mas para você chamar a atenção daquela menina, você tem que ter, tem que pensar duas vezes. Porque às vezes você chega e vai falar qualquer coisa com ela... E ela despacha você logo. Então você fica com vontade de falar, não fica? Então se prepara. Se prepara. Porque você vai chamar a atenção. É importante, é bom. É bom, você vai chamar a atenção. Não é chegar e meter na mão, não. É chamar a atenção. Ó, já chamou a atenção. Chamar atenção é assim. Eu estou indo desse jeito aqui, de repente um carro dá uma freada aqui, chamou minha atenção. Porque todo mundo pensa que chamar atenção é pôr aqui e grudar na orelha. Não é assim que é chamar atenção. A sua presença só, muitas vezes, chama atenção. O seu jeito de ser chama atenção. Como eu disse, eu estou aqui andando na rua, um carro dá uma freada e me chamou a atenção. Eu virei para o carro, por causa do barulho. Amém? Então, a igreja, aqui ele fala, aí ele fala assim, ó, vocês são da luz, vocês não são da noite. Vocês têm que chamar a atenção, vocês têm que realmente chamar a atenção. Vocês têm que, né, que corrigir os desordeiros. Vocês têm. Então nós, não, nós temos muito o que fazer, Daniele. A igreja todinha produz fruto. A igreja todinha tem o que fazer. Não tem ninguém, não, ninguém vai ficar ocioso. Então quando você sai, você já pensa, eu vou chamar a atenção. Né? Como é que você vai fazer para chamar a atenção? Muitos, né? Muitas mulheres saem por aí chamando a atenção. Né? Só que de uma maneira errada. Amém, amém? Amém? Então eu penso assim, ó, eu não posso ficar dormindo, eu não posso ficar acordado a noite inteira, porque senão amanhã eu vou dormir na reunião, eu não vou prestar atenção na reunião, eu não vou aprender a matéria, eu não posso, né, fazer assim isso agora, porque senão eu não vou, se eu ficar no sol, lá quarando o dia inteiro. Quando eu sair e eu sentar, eu vou dormir, ué. Cansado, sol quente o dia inteiro, corpo queimando de tanto sol. Está certo? É puro? Não está certo. Tudo a gente tem que fazer. Tudo a gente tem que vigiar. Vocês concordam? Até que saibamos separar o bem do mal, o certo do errado. Né, Manel? Porque, ó, se fizer errado, aí vem as consequências do erro. Hein? Aí vem as consequências do erro. Amém? Na pior das hipóteses, vai ter que repetir a matéria. Repetir a matéria. Amém? Amém, gente? Vamos ler no Vale Igreja, precisa acordar. Amém? Aleluia? Amém. Então, lê mais um pouquinho, filho. Consoleis os de pouco ânimo. Lê.
De pouco ânimo.
Isso. Consoleis os de pouco ânimo. Aí o bicho está derrubado, caindo pelas tabelas. Vai consolar alguém? Vai? Vocês acham que vai? Desanimado, desanimado. Totalmente desanimado. Amém? Vai consolar? Vai animar? Não vai. Não vai animar, não. Tá certo? É justo? Amém? Amém? Não é justo. Não está certo. Não está certo. Dessa forma, em vez de contribuir para a edificação, eu vou pesar. Eu vou pesar o ombro de quem está ensinando. Eu vou pesar o ombro de quem está ajudando. Né? Por quê? Porque em vez de contribuir, eu estou atrapalhando. Amém? Eu estou, em vez de ajudar, eu estou contribuindo de forma negativa. Amém, gente? E nós queremos andar. E nós queremos um povo que anda nos seus caminhos. Nós queremos um povo assim, etc, etc. E nós temos que consolar os fracos. E nós temos que pôr ordem. E nós temos que pegar o desordeiro e ensinar para ele. Amém? Amém? Ou não é assim? Amém. Fala, Júnior. Vai lá, Júnior. Amém. É verdade isso, não é, Júnior? Então vai, fala, Júnior.
É, o negócio eu falo aí, ó. O tanto que Deus falou no encontro, tanto que, igual o quarto, né? O senhor falou assim, será que Deus vai falar hoje? Teve ou não? Terça-feira. Aí Deus falou ontem no Veracruz, está falando aqui hoje, vai falar amanhã. Quer dizer, não tem, a gente não tem, assim, motivo para arrastar a botina, não. É muito pelo contrário. Pelo que a gente ouve, no nível que a gente ouve, é para ser uma igreja que... Entendeu? Então, mas... Agora, por quê? O que o senhor falou? A prova vem... A gente pensa que não vem a prova. A prova tem que vir a prova. Né? É, vê o vento vai vir. Agora, o senhor mostrou, a dor de parto, ela não avisa, não. Então, se você está em paz, então prepara, porque ela vai vir. Porque não tem como... Depois de ter ensinado, orientado, exortado, é como o senhor falou, não pode dormir também. Se você dormir um pouquinho, cochilar um pouco, onde o diabo entra, e para você acordar de novo e retomar, é difícil.
Então, quem for vivo, quem for do dia, quem for esperto, já pegou a matéria e já está trabalhando a matéria e etc. Vai pegar o avião e no caminho vai aproveitar, entendeu? Concorda? Vai aproveitar e vai ler, e vai pegar a reunião de quarta, a vigília. Reunião de quarta, não teve reunião de quarta? Vai pegar a reunião de quarta, vai pegar a vigília, junta a vigília com a reunião de quarta e tal. Amém? Da reunião de casais, e pega e etc. E a junta essa de sábado aqui amanhã de manhã. Vocês acham que eu vou chegar amanhã de manhã aqui? Que jeito? Eu posso chegar fraco aqui amanhã de manhã? Se eu posso chegar? Não posso, não posso. Amém? Se Deus quiser, eu ainda falo isso aqui, ainda falo isso aqui, mas eu não posso, concorda com o momento? Porque aí, meu filho, aí o pau cai na folha, mas aí caiu de resto, desmonta, desmonta. Amém? Mas o que eu estou falando, é verdade ou não é verdade? Verdade. Então, meu irmão, sabe por que que você não é capaz de consolar? Sabe por que que você não é capaz de corrigir? Amém? Amém? Então precisa, toda a igreja precisa saber, toda a igreja precisa saber consolar o fraco. Toda a igreja precisa corrigir. Saber corrigir. Está errado. Desse jeito não está certo. Amém? Mas aí, e aqui tem, muitas vezes a pessoa vai corrigir-se e volta arrebentado. É bom, não está errado, não, está bom. O que que ele vai fazer? Hã? Treinar mais. Ele vai corrigir e volta arrebentado. Tem uma pessoa que foi expulsar o demônio, não estava errado. O demônio lá pôs ela para correr, não foi? Foi ou não foi? Mas ela, certamente, se ela foi esperta, ela foi treinar, ela foi se preparar. E voltou até ela conseguir expulsar o demônio. Amém? Não pode entregar, nós não podemos nos deixar vencer pelo inimigo. Nós não podemos entregar. Amém? Mais um pouquinho? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vem coisa. Vamos lá.
Sustentais os fracos e sejais pacientes para com todos.
Espera aí, um pouquinho. Consoleis os de...
Consoleis os de pouco ânimo.
Esse aí nós já falamos, né? Os desanimados. Como é que pode uma pessoa desanimada? Como é que pode uma pessoa que está caindo pela tabela animar quem? Animar uma outra? O que que ela vai fazer? Se ela encostar em alguém, é para desanimar também. Amém? Se ela encostar em alguém, é para desanimar também. É para chegar e dizer: você viu a igreja como é que está? Fraca, igual. Você viu? A pessoa vai chegar e vai desanimar também. Amém? Foge. Quando você vê a pessoa vem vindo lá cambaleando, você já toma outro rumo. Nem passa perto. Não deixa nem passar perto. Agora, se você vê o irmão aprumado, amém? Andando de passo firme, cabeça erguida, peito aberto, barriga para dentro, peito para fora, barriga para dentro, marchando, animado, ali é aquele ali mesmo. Irmão, como é que a gente faz para poder ficar desse jeito? Como que a gente faz para ficar assim? Amém? Muitas pessoas às vezes perguntam, não estou puxando brasa para minha sardinha, mas muita gente pergunta, que hora que a gente sente desanimado? Que hora que a gente sente fraco? Não pense que não tem a hora, não. Tem. Tem a hora. Né? Mas eu, até nessas horas você aproveita para se fortalecer. Até nessas horas você aproveita. Que hora que você acha que Jesus ia lá para o monte, quando ele sentia o peso, quando ele sentia a pressão, quando ele sentia, ele mais do que depressa, ele ia para o monte. O monte simboliza o quê? Oração. O joelho no chão. Tá, pedi ontem, eu falei para o junto, estou todo para chegar em casa para fazer uma oração. Né? Então a gente, se nós não estivermos assim, aqui, sabendo que temos que nos preparar, aí passa, deixa, folga. Aí quando vem, você vê o desordeiro, você não pode corrigir. Você vê o fraco, você não pode consolar. Tá? Você vê a pessoa, você não pode dar a ela uma orientação. Perdido? Quem está perdido não sabe para onde anda. Amém? Mais um pouquinho, Pia.
Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que de ninguém, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre.
Sempre, ou só de vez em quando. Regozijai-vos, alegrai-vos, regozijar, está sempre, sempre, sempre disposto, sempre alegre, sempre, né? Pra, sempre, sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Amém, gente? Por que que nós estamos aqui em situação difícil? Porque não fez a vontade de Deus. E se fizer a vontade de Deus, essa distância aqui que nos separa é a vontade de Deus que precisa ser feita. Pronto, acabou, Paulo Júnior. Acabou, meu filho, acabou. Amém? Aleluia? Amém? Amém, filha. Amém. Mais alguma coisa? Deixa agora, né? Deixa agora. Agora comenta. Vamos comentar. É assim ou não é assim, queridos irmãos? É assim ou não é assim, queridos irmãos? Amém? Amém, amém. É assim ou não é assim? Até o amém seu não está saindo direito. Vamos ver. É assim ou não é assim? Pronto. Certo?
Amém.
Aleluia. Amém. Fala lá. Dá o microfone aí pro Júnior. Deus falou conosco, Júnior?
Muito. Muito. Falou. Achei interessante que é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade da igreja. Quando essa questão de animar. Aí quem tem que estar animado somos nós. Quem está ouvindo somos nós. Quem está aprendendo a discernir o certo do errado, o que é bom, o que é mal, somos nós. Então, achei interessante quando o senhor falou assim, que a gente vai para o trabalho, ou você vai para a escola, chamar atenção, né? Às vezes a gente...
A Bíblia diz, funcionar como luzeiro no mundo, né? Num mundo sujo, imundo, corrupto. Aí você vai lá, vai lá. Às vezes a pessoa chega, mas, Júnior, todo dia você está inteiro. Todo dia você está animado. Ninguém vê você aqui reclamar. Ninguém vê você aqui, Júnior, falando mal de ninguém. Né? Júnior, como é que faz isso? Ninguém vê você entrando em rata aqui. Ninguém vê você aqui, né, fazendo coisa errada. Júnior, como é que faz isso?
Amém, é isso mesmo. É isso que Deus espera de nós. E é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, nossa responsabilidade como igreja. Então veja assim, que nós temos que chamar atenção com a nossa vida, animando, exortando, falando, o desordeiro tem que levar ele à ordem, tem que ensinar para ele, falar para ele. Então, se nós estivermos desanimados, às vezes a gente fica desanimado, porque às vezes a gente pensa que isso não é responsabilidade nossa. É responsabilidade, às vezes, do irmão Rocinho, é responsabilidade, às vezes, porque ele prega. Então, a gente vem todo mundo desanimado. Mas é responsabilidade nossa, nós é que temos que estar de pé, nós é que temos que ser a igreja. Nós somos a igreja. Então, eis-me aqui, eu quero fazer parte, eu quero acreditar, eu quero lutar, eu quero também ser, pegar um pouco da fatia desse bolo. Eu não quero ficar só aqui sentado ouvindo, eu também acredito que eu posso fazer parte, que eu posso... Eu estava lendo no livrinho lá hoje, cedinho, a questão da glória, terminando lá para ver a questão da glória lá. Quem que não quer? Quem que não quer? Todo mundo quer a glória, mas às vezes a gente não quer a hora de esforçar, a hora de orar, a hora de buscar Deus. Que todo mundo tem um momento de luta, um momento de desânimo, de fraqueza, vem sobre todos. Mas é justamente nessa hora que você precisa se levantar, que você precisa ser forte, que você precisa acreditar no que você fala, no que você ouve. Então você busca a Deus.
Porque às vezes, Silei, não precisa nem de um vento para derrubar a gente. Basta um mau hálito, às vezes só, já derruba a gente. Por quê? Porque não, não, não se esforçou, não preparou. Você vê, às vezes a gente fala o vento, vindo a tempestade. Às vezes não precisa ser nem isso, você concorda? Basta um sopro. Agora, se uma pessoa, nossa, mas às vezes a gente pergunta, meu filho, só isso derrubou você? Só isso? Só isso caiu o seu semblante? Não, então, não é? Que, concorda, Romero? A igreja tem que ser melhor. Amém, Silei? Fala, Silei, vai, Silei.
Amém. Só isso.
Não, amém. Eu concordo. Amém, eu concordo. Basta, às vezes, um sopro só para derrubar a gente, né? Pouca coisa mesmo. E por isso que a gente tem que estar preparado mesmo. Sempre orando, sempre vigiando, né? Como foi falado, porque qualquer coisa derruba a gente, né? Não, não precisa. Uma dor de barriga séria. Verdade. Não, mas é mesmo. Eu concordo mesmo, é desse jeito. Qualquer coisinha, se a gente não tomar cuidado e derruba, mas derruba mesmo, pra valer. Muito tempo, é.
Amém. Isso por quê, né? Porque a gente não lembra, não vigia, né? A pessoa faz uma pergunta. Por que tem tanto desordeiro, tantos fracos? Porque falta quem exorte, falta quem esteja vigiando. Então, se nós não estivermos vigiando, qualquer coisinha é coisa para não derrubar, né? Qualquer soprinho já faz um estrago muito grande. Amém. Amém.
Concordo. Plenamente. Estou falando assim, às vezes é preciso tão pouco, né, para derrubar a gente, porque você não se preparou, você não aproveitou, né? Você não aproveitou enquanto você estava em paz, né? Para edificar. Porque em tempo de guerra você não edifica, né? Eu mesmo já estava marcando a pescaria para amanhã, estava falando para mim, vou esfriar a cabeça lá no, na chácara do seu Júlio. Acho que até estou desistindo aqui. Mas. Mas valeu bastante. Acho que eu vou me preparar mais em reunião cedo, né?
Você falou. O negócio falou mesmo. A gente não vê a hora que o vento sofre, mas. Se a gente não vigiar, a gente não orar, a gente pode chegar a esse nível mesmo. Um sopro, uma ofensa, uma coisa, te derruba. Desce 2, 3, 4, 5 e se você não se reagir dessa situação, você não levanta mais não. Aí você fica desordeiro por muito tempo. Aí você falou que realmente é verdade mesmo. Se a pessoa não vê que a pessoa está andando nessa situação, o outro não vai querer ouvir não, porque ele não vê na vida do outro, ele não vê. Então ele continua. Até que vem uma palavra de Deus e convence a pessoa, você está andando desordenado, conserta desordenadamente, você conserta. Porque não é por mal que Deus fala isso, não, é porque Deus precisa consertar a casa. Deus precisa consertar a casa. Então é por isso que Deus está falando com a gente. Ó, vigia, que você ouviu, que você guarda, como você falou, você recebeu o encontro, guarda o encontro. Quarta-feira, guarda quarta-feira. quinta-feira, guarda quinta-feira. E depois faz uma salada missa e...
Se Deus... Atenção. Se a palavra de Deus está chamando a igreja para atravessar, né, é como se... Ó, caminha porque eu vou batizar vocês no Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus chegou ali para ser batizado no Espírito Santo, ele vinha caminhando. Ele vinha caminhando desde pequeno, desde menino. E ele com 30 anos, ele chegou ali para ser batizado nas águas, foi batizado nas águas, depois foi batizado, né, com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Por quê? As duas coisas aconteceram, as três coisas. Né? Ele foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, quer dizer, veio sobre ele. Inclusive ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, etc, etc. Ele já sabia que Deus estava sobre ele. E a terceira coisa que a gente sabe, que foi no Espírito Santo, porque o reino de Deus, a partir dali, o reino de Deus, quer dizer, a hora que Deus realmente começa a nos reinar. Tá certo? Mas até então, ele não reinou. Ele reinou a partir dali, quando ele disse, chegou o reino de Deus. E ele expulsou então Satanás naquela hora. Naquele momento, Satanás não mais reinava, não mais governava. Deus então libertou. Nós só, o inimigo só nos reina se nós quisermos. Ou seja, a porta está aberta. Uma vez, Deus tem uma visão interessante, quando no começo da minha... não foi na comunidade ainda, né? A gente estava lá num encontro, num colégio, uma irmã teve uma visão interessante. Tava o povo todo lá dentro, a gente estava numa prisão, mas as portas estavam abertas. Sabia que era prisão por causa da grade nas janelas e na porta, mas a porta estava aberta. Então Deus nos libertou, nós estamos livres para servir a quem nós quisermos. Amém? Nós estamos livres. Jesus Cristo nos libertou. Ou seja, ele abriu a porta. A Escritura diz, não reine o pecado. Amém? Então você é livre. E é por isso que nós estamos animando você. E é por isso que nós estamos exortando você a ter essa fé e poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Examina você mesmo, procura fazer direitinho, corrigir, e você vai sentir cada vez mais útil a Deus. Não um servo apenas, mas um servo útil. Alguém que serve a Deus, que corrige, que anima o fraco, né? Que põe ordem nas coisas. Amém? Certo, filho?
Amém. Amém mesmo. Realmente, Deus, com essa palavra, a gente sente assim que ele veio para nos animar mesmo. Para nos relembrar o propósito que é da igreja nesse dia de hoje, que é atravessar esse deserto, é estreitar esse caminho. E eu creio que assim, que realmente, como foi falado, você não pode dormir. O que me chamou a atenção foi isso. Nós não fomos chamados para dormir. A luz não é para dormir. Se você folgar um pouquinho, já é o tempo suficiente para o inimigo vir te desanimar. E uma coisa que chamou a atenção também foi o seguinte. Você pode até desanimar um pouco, mas não fica muito tempo, não. Procura realmente criar forças. E igual o Ed falou aqui, ó, reunião de quarta. Leia a reunião de quarta. Reunião de casais. Vai somando. Para você poder estender a mão para o outro, poder consolar o outro. E outra coisa que eu acho interessante demais, com essas preparações, com esse ensinamento, nós vamos chegar ao ponto de separar o bem do mal. Porque toda hora, o senhor falou, toda hora vem uma coisa. O que, que eu faço agora? Todo dia, isso que eu achei mais importante, sabe? Agora, como uma pessoa desanimada, uma pessoa descrente, vai saber separar? Não tem como, né? Então eu creio que esses ensinamentos, essas preparações, é para chegar nesse ponto. Oh, agora eu sei separar o impuro do impuro, o injusto do injusto. Porque nós vamos embora para a agorinha. Como é que faz para a gente ir no trabalho, no colégio?
Quem vai te orientar? Quem vai te dizer lá na frente? Quem vai te dizer aonde você parar, quando você chegar aí no pit dog, não sei aonde. Olha o que você encontrar com seu amigo, seu colega, etc. Mãe, pai, o que vai ser você que está certo e está errado? É aquilo que você guardou no seu coração. É aquilo que você vai ver. Você vai botar os seus olhos e vai começar a observar que alguma coisa é diferente. Que existe separação entre o certo do errado. Existe separação entre o santo do impuro, do puro do impuro.
Amém.
Não é verdade? E é coisa fácil? Não é coisa fácil. Então, quanto mais a gente caminha naquela direção, mais experiência a gente vai adquirindo, mais. E quanto mais experiência você adquire, mais aptidão você tem para poder fazer a obra que Deus quer que faça. E com certeza Deus não vai colocar se nós não tivermos apto, concorda? Amém? Luquinha?
Falou?
Seu Manel?
É isso aí, a gente tem que enfrentar mesmo, né? Porque se a gente não, sei lá, cara, não for levar o desordeiro, não vai tirar ele da desordem, não. A gente vai ficar sempre contando o desordeiro.
Vai,
não, e a gente tem que não desanimar, tem que ir até ele e levar a palavra, né? Porque se a palavra está em nós temos que levar ele.
Então, se você está notando que aquela pessoa está se fora de ordem.
Não vou dizer que na primeira vez ele vai, mas a gente vai tentar. Ele vai levar, ele vai levar. Assim como nós vamos caminhando, ele também vai ouvir e vai deixar a desordem entrar na ordem também com nós.
Amém. Mas, Muito bem. Meu Deus, Esther.
Verdade.
Amém. Você, Mar. Dona Mauro. Fadinha. Amém. Então, Sérgio.
Amém.
Doutor.
Amém. Primo.
É isso mesmo. Amém.
Então, aqui, pensando, realmente Deus tem falado com a gente, né? E, igual você falou assim, se a gente quiser, porque vai vir as provas. Aí você está ouvindo as reuniões de sábado, coloca em prática. De quarta-feira, domingo, todas as reuniões, coloca em prática. Porque depois vem as provações para você ser provado. Vai ser provado e aprovado, né? Como tem acontecido aí. Vem as provações e é reprovado. Mas se você está colocando em prática, todos os dias, está ouvindo, está colocando em prática, fica muito mais fácil para quando vier as provações, você passar por elas mais fácil, né? E, então, assim, tem esse caminho a ser percorrido. Para você encurtar essa distância entre você e Deus, não tem atalho, não. Eu estava falando isso para os meninos, né? Todos têm que passar por esse caminho, sem exceção. Então, Jesus deixou o caminho, né? Já deixou, assim, já o caminho pronto para a gente só dar sequência também, né? Então, não tem atalho, não. Sem exceção. Tem que ser manso, humilde, todos, né? E aí eu estava pensando, igual o senhor falou, tem que, às vezes a gente brinca muito, tem cheio de coisa, e isso parte é até desordem, não está dentro da ordem, porque, como o senhor falou, que dia no exército tem as ordens, tem tudo que ser cumprido aqui lá. Dentro do caminho de Deus não tem diferença, não. Quer dizer, tem as ordens que foi passado para a gente, para você cumprir também. Se você quiser depois a glória, tem que passar por aquilo, né? Não tem vitória sem luta, né? Eu achei interessante que por hoje foi falado, é isso mesmo.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém aí? Amém. É isso mesmo?
Bom, tá ligado? Eu achei interessante assim a importância das pessoas que servem realmente assim, a Deus ser pessoas diferentes, né, que chamam a atenção assim, para que às vezes até nesse aquele lado assim de admoestar o outro, né? A pessoa só de ver que você está perto vai falar, não, ali está fulano, não vou fazer isso perto não, porque sabe que ele é uma pessoa certinha nas coisas de Deus e tal. E por aí assim.
Amém, filho, muito bem observado. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe. Vamos orar então. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, que o Senhor quer e precisa de que toda a igreja esteja apta, né? Quando o Senhor fala comigo individualmente, o Senhor fala com cada um de nós individualmente. Mas coletivamente, nós somos um só corpo. Se a vontade do Senhor for feita, o corpo de Cristo, a igreja, o corpo, vai ser sadio. O corpo vai ter saúde. Todos saberão o que fazer. Na verdade, falta entre nós, e o Senhor precisa edificar essas pessoas, falta entre nós, e nós estamos reconhecendo isso. Quem seja capaz de colocar a ordem, quem seja capaz de dar ânimo e fortalecer aquele que está desanimado, fraco. Falta aquele que saiba ensinar. Seja mestre. Falta entre nós. E nós entendemos isso. Não deixar isso passar despercebidamente, não reconhecer essa falta, seria um risco que nós corremos. Vamos reconhecer. Pedir ao Senhor que nos ajude, né? Vamos reconhecer e dizer ao Senhor, meu Deus, é verdade. É uma tarefa, como diz o irmão ali, que a igreja possa chamar a atenção de forma positiva, que ela possa estar em condições de chamar a atenção como uma igreja bonita, né? Como um povo ordeiro, que ela possa chamar a atenção como uma noiva chama atenção na festa, no dia das bodas. Como uma noiva atrai para si os olhos no dia das bodas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, para que nós possamos viver melhor, sofrer menos, como o Senhor nos diz na Escritura, queria poupar-vos tribulação. Nós estejamos de ouvido aberto, de olhos abertos, para que o Senhor nos ajude, aliviando o peso, o fardo da cruz que nós carregamos. Com certeza, se nós dermos ouvido ao Senhor, pouparemos em muito as nossas dificuldades. É assim que nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te ouvir, dispostos a dar atenção ao Senhor. Mesmo que nós estejamos passando por lutas e tribulações, o Senhor vai nos ajudar, aliviar, não fazendo aquilo que nós queremos, mas fazendo a Tua vontade. A vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor já foi provada. Seu caminho é um caminho reto. sem o peso, sem a acusação do inimigo. Nós te louvamos, Jesus amado, por tudo que o Senhor tem feito, pela orientação, pela luz, pela graça, pelo prazer, Senhor meu Deus, está sendo guiado, reinado, dirigido pelo Senhor. Por mais difícil que seja, às vezes, o momento que nós estamos passando. Oh, amém, Jesus, amém, amém, amém. Aleluia, amém. É hora então de você acreditar no que Deus é capaz de fazer. É hora de você crer no milagre, amém? Na alegria, no milagre. Deus é poderoso, aleluia. Consola assim, consola. Por acaso eu não sou Deus? Por acaso eu não sei o que fazer? Diz o Senhor.
Te ajudar.